pensamento. A essa pulsão só se pode responder de uma forma, em defesa da liberdade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Matos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, assistimos por estes dias à degradação contínua do Estado de Direito, que nos habituamos a sacralizar, particularmente dos órgãos de soberania em que temos mesmo de confiar para que a democracia e a liberdade continuem a ser um imperativo nas nossas vidas. Se nos últimos tempos nos habituamos a um certo rebuliço à volta do Governo, da sua subsistência e da sua já questionável autoridade, não é de sumenos lembrar que há demasiado tempo que os cidadãos perderam a confiança na justiça. Conviver apaticamente com a ideia de que os nossos governantes não são de confiança é tão atroz e pernicioso para a democracia quanto coabitar pacificamente com uma justiça inoperacional e inacessível ou com tribunais que são incapazes de aplicar as leis. Por isso mesmo, cada vez mais nos é exigível a Assembleia da República, outro órgão de soberania, que exerçamos com muita responsabilidade o poder que nos foi conferido pelos cidadãos e pela Constituição. Essa responsabilidade passa indubitavelmente por fazer leis, mas também por assegurar um quadro de segurança jurídica, não transformando o ordenamento jurídico e, mais concretamente, o direito penal, num mural de fogachos populistas aptos a fertilizar as melhores parangonas para os jornais. Os 51 mil subscritores da petição contra o ódio e a agressão gratuita na internet convocam-nos para um debate que, como sugerem os mesmos, se tem de tornar incontornável a nível político. E o PSD saúda-os por isso. Portanto, o nosso desafio, enquanto frações tão importantes do sistema e da ordem que queremos proteger, não está apenas em criar leis, está também na sua manutenção e na suscetibilidade da sua aplicação. O assunto de que tratamos hoje é sobre defender as pessoas e os seus direitos, independentemente do local onde estejam. Injuriar, difamar, ameaçar ou coagir um cidadão é crime, independentemente de o crime ser perpetrado na rua ou no espaço digital. É a mesmíssima coisa. Como estabelece a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, que já aqui foi falada, as normas que vigoram normas na ordem jurídica portuguesa e que consagram direitos, liberdades e garantias são plenamente aplicáveis no espaço digital. Esta mesma lei que aprovamos em 2021 e com o Estado de assegurar um ambiente digital que fomenta e defende os direitos humanos e de promover o uso responsável da internet. Com vista ao cumprimento deste desígnio, desde há dois dias que as vítimas do crime de disseminação não consensual de conteúdos íntimos viram os seus direitos reforçados. Quem divulgar pelo WhatsApp, sites, meios de comunicação social ou em redes sociais, fotografias ou vídeos íntimos de outrem, pode a partir de agora ser punido com uma pena de prisão até 5 anos. Aqui, a Assembleia reconheceu que era preciso agir face ao vazio legal que a mera devassa da vida privada já não acautelava. Quanto à difamação ou à injúria, à ameaça ou à coação, já assim não será. Ainda que feitas por escrito, e através de meios que facilitem a sua divulgação, como também já está previsto, são ilícitos criminais que existem desde sempre no direito penal e não será certamente através da autonomização de outro tipo de crime, redundante, que traremos ordem à internet. Evidentemente que não assistimos cândidos à forma como as pessoas são selvaticamente atacadas na internet e como qualquer um se sente totalmente legitimado a fazê-lo com total sentido de impunidade. Mas também não será com números de propaganda e responsabilidades políticas que a internet deixará de ser o Far West. O desafio é saber como é que vamos fazê-lo sem prejudicar os outros direitos fundamentais, como o da liberdade de expressão, mas fazendo com que o Estado de Direito se aplique também nos meios digitais. Desde logo, é preciso responsabilizar os infratores. Para responsabilizar os infratores, é preciso conseguirmos identificá-los, o que muitas vezes é em vão, dada a utilização dos perfis falsos. Esta lacuna, que acreditamos ser a que mais contribui para tal sentimento de impunidade, é a mais difícil de resolver sem operar a nível comunitário e no espaço global. Por isso, daqui instamos as grandes plataformas internacionais a repensarem as suas políticas de inscrição de utilizadores e de controlo do ódio, por forma a protegermos os mais vulneráveis, os jovens e as crianças que ainda estão a formar as suas personalidades. Por outro lado, é preciso não nos conformarmos com este estado de coisas e perceber que não basta que existam leis. E isso convoca-nos para uma outra dupla atuação. Por um lado, ao reforço de meios das autoridades e dos tribunais que estão depauperados e que este governo do Partido Socialista tem sido pródigo em negligenciar. E por outro, agir na prevenção, na formação e na sensibilização. Se uma determinada realidade ainda não foi absorvida pela comunidade a quem ela se dirige, então é preciso ir mais longe na divulgação do crime e das suas consequências legais. Assistimos bem recentemente a um exemplo disto. Em letras garrafais, nas parangonas dos jornais, nas notificações push-up dos nossos telemóveis ou mesmo nos noticiários em prime time, vimos e lemos: tem empregada doméstica? Passa a ser crime não declarar à Segurança Social. Ainda não temos hoje dados sobre quantas pessoas declararam o trabalho doméstico, mas seguramente já serão muito poucos aqueles que ignoram esta advertência. Também no domínio da divulgação e da consciencialização para este problema, é preciso agir com premência. Enquanto passam os anos, há vidas em jogo, vidas que podem nunca mais voltar a ser o que eram. O filósofo Albert Camus escreveu que se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo. Disse.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu estava a preparar-me para dizer com clareza aquilo que o Bloco de Esquerda entende sobre este assunto, quando fiquei confusa com a intervenção da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz sobre se nós estávamos a discutir uma petição pelo direito a insultar na internet ou uma petição contra a impunidade de quem insulta na internet. Porque me parece que nós aqui não estamos a discutir a liberdade de ser transfóbico, homofóbico, racista e de proferir insultos baseados no ódio. Não é isso que estamos a discutir. Estamos a discutir precisamente o contrário. Estamos a discutir é como é que insultos baseados no ódio racista, homofóbico, misógino, machista, entre outros, não passam impunes na internet, como não passam impunes na sociedade. E eu sobre esta matéria tenho a dizer que nos pressupostos que trazia aqui, subscrevo quase integralmente aquilo que disse aqui a Sra. Deputada Sofia Matos. Internet é um espaço público, que se rege pelo princípio de que o que é ilegal offline é ilegal online. Em determinadas matérias que pertencem ao campo penal, isto significa que nós temos de ser capazes de aplicar à internet crimes que já existem. O crime da injúria, por exemplo, o crime da ofensa, são crimes que já existem. Há outros crimes que nascem da própria realidade da internet. O crime da divulgação não consentida de imagens íntimas ou sexuais. É um crime que, enquanto fenómeno social massificado, é possibilitado pela internet e é promovido pela internet, portanto é um crime muito próprio dos tempos que nós vivemos. Há outras matérias que não são de âmbito penal, mas têm consequência penal. A principal já foi aqui identificada, que é uma pessoa que é vítima de injúria ou de ofensa na internet, para fazer uma queixa tem que identificar quem o injuriou e quem o ofendeu. Coisa muito difícil a quem, todos os dias, como eu, bloqueia milhares de trolls no Twitter. Toda a gente sabe a quantidade de contas, muitas vezes, a maior parte das vezes, de extrema-direita, que populam o Twitter para fazer ofensas que se baseiam numa cultura de ódio, numa cultura de discriminação. E neste ponto, eu acho que a petição promovida pela Cristina Ferreira e subscrita por 50 mil subscritores, tem muita razão. Quando houver uma transposição do chamado Digital Act, da diretiva sobre direitos online, que é uma diretiva que procura precisamente a segurança e a transparência e um equilíbrio entre essa segurança e transparência e o Estado de Direito, quando houver essa transcrição, nós temos que procurar, e esta matéria está a ser regulamentada no âmbito europeu, é inescapável, mas temos que procurar que haja mecanismos mais eficazes de identificação de utilizadores, para que as pessoas não se escondam atrás do anonimato a fazer os insultos na internet que não fariam cara a cara. E eu acho que essa é que é uma das questões que nós temos que abordar. Senhoras e senhores deputados, o equilíbrio entre a liberdade de expressão e proteção dos direitos dos utilizadores não é sempre fácil de alcançar, sendo que no mundo digital, pela rapidez e abrangência da disseminação dos conteúdos, se colocam desafios adicionais. É sobre esses desafios que nós pretendemos que haja um debate sério, para proteger os direitos dos cidadãs e cidadãos, mas sem perder de vista os direitos fundamentais do Estado de Direito. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começava por cumprimentar os mais de 50 mil peticionários na pessoa da primeira subscritora, Cristina Ferreira. Obrigada por mais uma oportunidade para refletirmos sobre o ódio no tempo de hoje. E foi hoje que deu entrada à proposta de lei do Governo que completa a transposição da diretiva já aqui referida, 2017-1371, do Parlamento Europeu e do Conselho, e é de salientar o reforço do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, nomeadamente quando praticado por via informática. O sexismo e a misoginia têm um enorme valor económico. As grandes plataformas internacionais, que não conseguimos regular nacionalmente, retiram conteúdos até certo ponto, ao mesmo tempo que lucram com a misoginia. De resto, há a comunicação social específica que lucra e vive substancialmente do aproveitamento diário do sucesso que, infelizmente, o sexismo tem. As pessoas racializadas e as pessoas LGBTI também são alvos de ódio. E o ódio vende. Muitas das situações de intimidação através de tecnologias da informação e da comunicação ocorrem em contexto escolar. Há jovens que em idade escolar sucumbem ao suicídio por causa do ódio online. Não pode ser. É certo que não há um vazio legal. Os crimes de ameaça, de perseguição, de coação, de fraude sexual, de importunação sexual, de injúrias e de difamação são crimes que, se praticados online, também são crimes, como já aqui foi dito, e têm agravantes específicas nesse contexto, para além de quase todos os crimes contra a autodeterminação sexual. Acaba, aliás, de ser publicada a Lei nº 26/2023, que reforça as vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos. Mas há sempre espaço para fazer mais, na lei e certamente nos meios de atuação, e sempre na educação, que começa na escola, que transmite os valores constitucionais, sim, da Constituição, que felizmente não permite que a escola deixe as crianças na falsa paz do ódio e da discriminação. Citando a investigadora Susana Salgado, a internet tem amplificado e normalizado o ódio. Este é um fenómeno que afeta toda a sociedade e a política não é exceção. Nunca como hoje circulou tanta informação falsa e tendenciosa entre um número tão elevado de pessoas e tão facilmente. Nunca como hoje os conteúdos políticos incluíram tanto antagonismo e ódio. E isto não é só na política. Permite o que é denominado como ciberdesinibição. Existe uma desconexão entre a forma como os nossos cérebros estão preparados para se conectar com os outros em conversas e debates e o tipo de interface que é usado nas interações online. O facto de serem permitidas interações anónimas agudiza ainda mais o problema. Na política, estas condições reforçam as manifestações de populismo. O populismo assenta no ressentimento e no ódio do outro, do que é diferente.